Olha como a unção da música penetra no nosso coração. Como qualquer pessoa na terra, nós temos lutas, mas você começa a exaltar a bondade do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura. Tem um salmo que descreve várias questões e termina: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E a gente esquece muitas vezes disso na luta, numa batalha, porque fica sufocado pela preocupação. Essa é a alma do homem, da mulher. A gente se envereda pelos medos, que são situações irreais, e esquece que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu creio que o Espírito Santo tem toda a liberdade de nos ministrar aqui. Então, a gente tem um planejamento, né, um roteiro que a gente segue, mas com muita graça do Espírito, pela dependência que a gente tem dele. Não adianta chegar aqui com fornos, agora 11h35 teremos. A gente tem uma direção para seguir, mas muito na liberdade. Quem está comigo, diga amém. E quando você solta o teu Espírito diante do Senhor, ele fala: Senhor, eu quero ser alimentado por Ti. O relógio cai. E aquilo que está lá fora, ele começa a cuidar e você nem percebe. E você começa a ser renovado, a renovação do homem interior, da mulher interior, vem num ambiente como esse. Então valoriza, pode ligar a luz, porque esse é o momento de a gente poder edificar com a palavra. Há uma liberdade, se você quiser tomar um lanche ali rapidinho, tomar um café, vá discretamente e volte, por favor, dá atenção aí na dinâmica. A gente sabe que a criançada tem liberdade também. Há um texto que eu quero compartilhar, e isso veio agora, enquanto a Valéria estava pregando, estava acompanhando pela rede social. E quando a gente fala de um ambiente como esse, de um propósito de um encontro como esse, que o objetivo é um despertamento, a gente fica muito confundido, porque nós temos muitos caminhos dentro do nosso coração. Eu tenho vários caminhos aqui, vários planos, como você, tenho vários caminhos. A palavra diz em Provérbios 16:7, sendo o caminho dos homens, do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. E como é que essa história de um caminho se agradável ao Senhor? É o roteiro que você faz para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para a academia? Não, fala do coração, fala do íntimo. E se você entender a importância da intimidade, o seu diálogo interior, os seus pensamentos, onde você coloca as suas emoções, porque a palavra caminho vem do hebraico derek, que quer dizer estrada, jornada, e nós podemos notar que esse termo representa direção, uma maneira, um hábito, de uma forma figurada, fala de uma maneira como você se move, a maneira como você se move, agradando a Deus, traduzindo para uma versão muito mais prática, ele cuida das suas guerras. Só que a gente se move no ímpeto da emoção, no ímpeto daquilo que é a rede social, no ímpeto da história familiar, no ímpeto das iniquidades que a gente luta, das iniquidades geracionais. Ah, mas meu pai era muito agressivo, minha mãe, e aí começa, é um perfil da família que você carrega. Isso é claro, você concordando ou não, existe. A gente pensa e se move muitas vezes como a família de origem. Só que o curso da vida, o caráter moral, o comportamento, ele é alvo da interferência divina. Você se lembra? Bom, eu estou aqui, dia 26, completou 20 anos, que eu botei o pé no Rio Grande do Sul, vim para Porto Alegre, e toda a nossa história que você conhece, pelas ministrações, pelas publicações, pelos testemunhos, pela nossa história, nossa jornada, os frutos. 20 anos. E eu não imaginava onde Deus ia nos levar, mas sabe o que eu vejo? E é uma verdade que eu carrego e compartilho. Quando você depende do Espírito Santo de verdade, não por uma manipulação, porque você quer se dar bem, mas quando você depende do Espírito Santo, ele te honra. Provérbios 5:21 diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Então os meus caminhos estão diante do Senhor. Então eu preciso entender, será que isso agrada a Deus? Será que eu preciso retomar algo que eu deixei atrás? Fala de uma raiz, que fala de marchar, de liderar, de conduzir. E há um exemplo bíblico que veio essa palavra clara para mim enquanto a Valéria ministrava a pastora, porque eu estava aqui naquela atmosfera. O que, que vai acontecer, Senhor? Porque toda edição do Desperta Porto Alegre tem uma dinâmica de alimento, de ceia, de rendição, de confrontos, mas algo pessoal, muito íntimo, não é uma coisa tá coletiva, agora eu quero que 10, não existe. E aí vem um texto que diz muito respeito a mim, creio que a você também, desse exemplo de um patriarca, Gênesis capítulo 32, verso 1, pode colocar na tela, nós vamos falar de um homem chamado Jacó, mas a palavra em questão que acendeu na minha vida aqui para trazer essa mensagem, é o lugar que toda a cena acontece, e é uma projeção para todos nós, ninguém escapa, em algum momento da vida, algo que para mim faz muito sentido. Gênesis 32, verso 1, pode abrir a tua Bíblia para você acompanhar, forma de reter, forma de memorizar, tua alma, teu espírito precisam ser nutridos. Deixa eu falar algo para vocês, a gente pode sair de férias no melhor lugar do mundo, eu amo e ainda tenho esperança de alguns dias que eu preciso, mas você pode ir para um lugar bom e não descansar o espírito, e não renovar a alma, porque pode ser apenas uma questão natural, que não, eu gosto muito, eu vou dando exemplos da minha vida, mas o dia que eu tiver uma casa, tanto no campo, tanto na praia, o que não vai poder faltar são duas coisas, uma varanda e uma ducha, uma panela. Nós estávamos na praia agora, um tempo atrás, e aí quando a gente chegava e tinha ducha, era como descer o céu para mim, e eu não tomo banho no banheiro normal, eu tomo banho na ducha, eu amo a ducha gelada de manhã, quando a gente voltava da corrida, tivemos um tempo na casa do Maiquinho, tomamos banho de mangueira, que delícia, eu ficava assim ó, eu amo isso me reconecta, é igual subir na árvore, né? Quanto tempo faz que você não sobe na árvore, né? Coisas que são da nossa essência. E aqui fala de algo para mim importante, porque nós estamos nessa dinâmica que a gente precisa se reencontrar. Gênesis 32, verso 1 diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Maanaim. Então Jacó enviou os mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão e cuja companhia fiquei até agora, tenho boi, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. E voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, e dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, os rebanhos, os bois e os camelos, pois disse: se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Eu quero te dar uma cena aqui, o pano de fundo do que aconteceu na história dos patriarcas. Quando Deus elegeu Abraão, ele deu a promessa a Isaac, e Isaac teve com Rebeca seus filhos, Esaú e Jacó. E aí houve uma disputa, já no final da vida. Isaac queria abençoar a primogenitura, como o pai faz, só que Rebeca, junto com Jacó, se organiza para receber a primogenitura, e não Esaú, que era o mais velho, que saiu primeiro do ventre. E ali, cria-se uma animosidade de morte. Ele se organiza de uma maneira que o pai pediu: olha, Esaú, meu filho, é você, eu quero que você faça uma caça, traga para mim um guisado, eu quero comer esse guisado e tudo mais. Só que Jacó, Esaú já era um outro coração, ele já era mau. Depois, quando você estuda os Edomitas, tudo mais, a gente aprendeu muito isso no global. O que acontece? Jacó se antecipa e recebe a bênção. Quando ele recebe a bênção, chega Esaú depois dele e viu que Jacó se organizou com a mãe, trapacearam contra ele. Jacó recebe a bênção da primogenitura com ódio, porque não tinha mais direito algum depois que o pai abençoou o irmão, né, na primogenitura. Esaú, que era o mais velho, decidiu matá-lo, e diz a Bíblia que ele só esperava os dias do fim do pai, quando o pai morresse ele ia matar ele, e ele deixou claro isso. O que acontece com Jacó 20 anos atrás dessa passagem? Foge, foge, vai trabalhar com um PhD de trapaça, seu tio Labão. Todo Jacó tem um Labão na sua vida. E ali ele trabalha por 20 anos. Ele se apaixona por Raquel, só que ele recebe Lia, era a mãe mais velha, aí tem os filhos, ele trabalha, enfim, fica 20 anos e aí finalmente ele se libera. Quando ele se libera, ele vai para essa região e o que acontece? As provas do passado voltam para a vida de Jacó. Aqui nós vemos Jacó, enganador, suplantador, usurpador, tem uma série de estudos que falam do próprio nome, filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. Esaú, ele volta depois de 20 anos, mas era uma outra condição. Só que a notícia que os homens de Jacó dão para ele, ó, teu irmão está vindo. E quem está com culpa no cartório, sabendo que está voltando a conta com correção, fala, eu vou me dar mal. E o que ele faz? O presente antecipado aplaca a ira. Ele já manda presentes. Daqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Porque Esaú passou a odiar de todo o seu coração a Jacó. Então Gênesis 32, verso 9, aqui nós vemos que ele teve um campo dos anjos, ele viu algo sobrenatural, né, quando ele teve a visão da escada que tocava o céu. Gênesis 32, 9, quero avançar com vocês aqui. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e te farei bem, sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora eu sou dois bandos, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos, e disseste, certamente eu te farei bem, te darei a descendência como a areia do mar, e que pela multidão não se pode contar. Então quando Jacó se casa com Leia e Raquel, Lia e Raquel, as duas filhas de Labão, ele foi pai de 12 filhos e uma filha, e tendo passado aquela noite, ele separa o bando, mandando um presente para o seu irmão. Então ele mandou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite, com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou na mão dos servos e passou à frente do rebanho. Vai na frente, passa diante de mim e abre um espaço entre o primeiro povo e o segundo povo. Ele calculou. Deu direção aos servos que entregaram para Esaú, dizendo, teu servo Jacó, vindo atrás de nós, te mandou isso. Porque ele dizia, eu aplacarei com um presente que me antecede, e depois o verei, e porventura ele me aceitará na sua presença. Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou das suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs no val de Jaboque. Essa é a palavra. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Verso 24 de Gênesis 32. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia, e vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se junto da coxa de Jacó, na luta com o homem. Verso 26, disse então este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, e respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares, e perguntou-lhe pois, como te chamas? E ele respondeu Jacó, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó e disse, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó, Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Esse encontro é lindo, lindo. Porque Deus se apresenta de uma forma para abençoar, só que naquele combate, ele tira de Jacó algo, ele tira a verdade dele, ele luta sozinho, ele não tinha mais nada do que ele conquistou nos 20 anos, e aí estamos aqui numa santa ceia, numa vigília, num encontro, ouvindo a palavra, meditando, e quantas vezes nós precisamos estar sozinhos, na presença de Deus, e a pergunta é, quem você é? Quem você é? Porque é isso que é o maior significado da nossa vida. Quem nós somos? Nós estamos distraídos com objetivos terrenos, com coisas pessoais, com distrações da vaidade, que não tem nenhum problema você conquistar, crescer, avançar, com o teu suor ser abençoado. Mas quem você é? O grande problema da humanidade é que as pessoas não sabem quem são. E ficam vulneráveis a todo tipo de loucura. O que está sendo construído nas últimas décadas é o ataque à identidade. A identidade, a tudo que foi a obra de Deus. E a igreja, a família, são instituições que trabalham na identidade da pessoa. Eu passei por rejeição e você também, concordando ou não. E o que trabalha em nós é o conflito de quem nós somos. Ele estava sozinho no vale. E no vale nós somos provados. Eu passei por muita rejeição na minha vida. Eu fui rejeitado pelo meu pai, por ser uma criança de cabelo enrolado, loirinho e de olho verde. Sendo que meu pai é um moreno, meu avô é caboclo, vindo de negros. Só que a parte dessa mesma família do meu pai vem de uma italiana. E da parte da minha mãe, meu avô paterno vem de portugueses e índios. Só que a parte da minha mãe vem Espanha e Itália. Então tem uma da matriz das mulheres da minha família, a Europa, a Itália, a Espanha, que traz uma característica diferente. Só que meu pai falava, o mais velho é meu, esse não, quando ele se embriagava. E o que gerava isso em mim? Meu irmão é o filho predileto do meu avô paterno, que é o grande patriarca da família, seu Sebastião, que começou o evangelho. Era o meu irmão, o filho do meu pai, mas eu era o querido do meu avô materno. E você começa a ter isso no teu coração e nem percebe. Estou falando da minha história aqui. E aí você tem uma rejeição que você não entende, porque eu era rejeitado pelo meu pai. Isso eu curei já 300 vezes, já orei, já estou em paz. Eu posso falar isso, não me dói. Só que eu entendo isso como uma referência, talvez para mostrar para vocês que todos nós passamos por isso. Eu fui rejeitado por pessoas, por amigos que eu achava que eram amigos. Fui rejeitado por meninas que eu me apaixonei. Passei por rejeição. Passei por rejeição quando meus pais se separaram, nosso padrão de vida caiu muito. Mas minha mãe, com todo o sacrifício, com todas as lutas que ela tinha, pagava a escola, que era um bom colégio, que é a única coisa que ela podia me dar. Mas eu tinha vergonha da minha condição. Eu pedia para minha mãe buscar 3 quarteirões longe da escola, porque o nosso carro era velho. E era uma escola de um padrão bom. Então sempre fui lutando com a rejeição. E se não fosse os vales que Deus tivesse que me amassar, talvez eu estaria com isso dentro de mim guardado e me desorientaria. Porque também um pastor é rejeitado por ovelha, por liderados. Acontece isso, nós somos todos nós. Só que ali no vale, o anjo luta a noite inteira. E é um processo. A Valéria falou isso aqui, é um processo. É nesse processo que a gente vai chegar, cavando o jaboque dentro de nós, até que nós somos. Eu posso orar e vou orar aqui. Vou fazer o que Deus mover aqui, já tem algo no meu espírito. Só que, se você pegar essa palavra, quem eu sou, de coração, talvez os seus conflitos vão melhorar. Talvez você vai ter que ir para a sua origem resolver isso. Na sua história familiar, como começou o teu casamento, ou nos momentos que você foi ferido e marcado, enfim, de diversas maneiras. Só que você vai ter que lutar. E se você não luta para encontrar você mesmo, você continua refém do passado, desse Esaú que quer acertar a conta com você. Aqui nós vemos Jacó, porque o vale te prova, mas o vale te aprova, o vale te transforma. Jacó tinha uma índole difícil, falam que ele era um enganador, ele conseguia o que ele queria, custasse o que custasse, não importava os meios, esperto, levava vantagem, seduziu o irmão, enganou seu pai, depois você pode estudar. Só que Deuteronômio 27:18 diz assim, maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho. Ou seja, o jeitinho brasileiro, eu sou esperto, como diz Falcão do Rapa, minha fé, meu jogo de cintura, não. A minha fé é voltada na palavra, minha fé é voltada num princípio, na virtude que eu recebo na escritura. E aqui ele estava pagando o preço, ele tinha uma promessa, não precisava ser desonesto. Gênesis, vou ler aqui para vocês, 25, rapidinho, 19-34. Gênesis 25, 19, está colocando na tela aí? Tá bom, vamos lá. E essas são as gerações que Isaac, filho de Abraão, gerou. Isaac, vamos lá. mesma idade, 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Seus filhos lutavam dentro dela. Então disse: assim é, porque sou assim. E foi perguntar ao Senhor, vamos lá. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Vamos continuar. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrando sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu irmão, seu nome Jacó. E era Isaac, da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem de perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitava em tendas, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Olha que interessante. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, pois, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Verso 34, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Já mostra que, né, o prato aconteceu e ele ganhou a primogenitura pela barriga do irmão. Já havia uma promessa, não precisava ser desonesto. Só que Gálatas, Paulo fala que tudo que o homem semeia, ele colherá. Essa é a lei da semeadura. Mas aqui, Deus estava no calcanhar de Jacó. Ele ia consertar. Ele leva Jacó para a escola do quebrantamento. Olha que interessante, desde os meus dias no litoral com a pastora Valéria, eu tenho orado por um quebrantamento. Porque a chave de você conectar é quebrantamento. A gente se conecta quando a gente se quebranta, de verdade, não manipulação. Quem aqui vem no testemunho, a pessoa chora, você chora junto. Esse é o poder do quebrantamento, traz identificação. Quando você vê uma história de uma pessoa que sofreu, passou por lutas, um testemunho, você fala: cara, essa é a minha história. E aqui, Deus leva, nesse vale de Jaboque, Jacó para quebrantamento. Ele passou pelo seminário do pastor Labão, que devolveu para ele tudo que ele fazia, foi enganado. Só que Jacó colheu do fruto que semeou. Para cada Jacó, Deus tem um Labão, pode acreditar. E aqui no vale de Jaboque, ele precisava santificar. Ele luta a noite inteira. Há um processo. E quando você luta a noite inteira, quando Deus te leva para o vale, Deus está cavando no coração de cada um de nós, até que a gente entenda que a gente precisa voltar para um ponto de partida e resolver conflitos. Eu insisto mais uma vez, se essa igreja entender a sua essência, ela vai passar o ano de 2024 de uma maneira poderosa. E é por isso que eu vou pegar líder por líder para explicar. Nós temos que quebrantar o nosso coração. Precisamos cuidar das células, precisamos priorizar as mesas, precisamos olhar para o órfão, para a viúva, para aquele que foi rejeitado, sem fazer publicidade disso. Não importa o tempo que tenha passado, nós precisamos voltar para o ponto onde nós fomos desaprovados, refazer a prova. E às vezes estamos fazendo a mesma prova várias vezes, porque não fomos aprovados nessa matéria. Aceitar a correção divina, voltar no lugar que nós quebramos, talvez a aliança, um princípio, encarar o problema. Eu vi uma coisa interessante, que quando você Sabe qual é o problema? 50% da solução você já tem. Qual é o teu problema? Qual é o meu problema? Qual é o problema das suas relações? Qual é o problema da sua chamada? Qual é o problema do seu casamento? Qual é o problema da sua vida? E aí, quando você encara o problema, você tem duas opções: se humilhar ou se desculpar. Isso é cavar no vale, restaurar sua vida, entrar onde Deus deseja. Jacó luta a noite inteira, mas ele nunca mais, quando saiu do vale de Jaboque, foi um fugitivo. Nunca mais ele teria algo pendente com seu irmão, porque não foi fácil resolver essa situação. Provérbios 18, 19 diz assim: é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. Não foi só Jacó que foi transformado, mas também ele seria uma chave de transformação no coração de Esaú. Ele luta com o anjo, mas o inimigo a ser vencido era ele, estava dentro dele. Jacó, mesmo fraco, foi o vencedor da luta. E Deus teve que falar: como é que você se chama? Fala: Jacó. Não mais Jacó se chamarás, mas Israel. E sabe o que é isso? Não é só um nome lindo de uma terra abençoada que eu quero ir sempre, todos os anos. É que Deus coloca o propósito no coração dele. Ele não tinha propósito, ele era um fugitivo. Me dei bem, casei, agora saí com tudo que eu tinha, cresci, eu sou agora dois bandos, eu era apenas um fugitivo com um cajadinho na mão. Só que ele não tinha um propósito. Lá na frente você vai saber o que vai acontecer com a família dele, porque o propósito passa por uma prova que tem que entender. Eu sei quem eu sou, o que eu fiz, eu estou disposto a reparar. Só vencemos quando somos totalmente vencidos pelo Espírito Santo. E é nessas coisas que somos mais que vencedores, né? Lutando em oração. Não aguento mais meu marido, pastor Alê. Não aguento mais meu filho, pastora Valéria. A minha esposa, a minha célula, o meu trabalho. Ah, porque é minha mãe. E quando a nossa índole é transformada, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, porque nós mudamos a forma de enxergar. Então a luta não é o teu cônjuge, a luta não é o teu diagnóstico, mas é como você lida. Nós estivemos agora uma semana com a pastora Karine de Pelotas, enfrentando uma quimioterapia pesada, caiu até os cílios, mas estava ali. Eu nunca vi uma pessoa tão sólida, tão estável, ali curtindo, desfrutando. Foi até pegar uma praia, deu até uns mergulhos, né, Valéria? Por quê? Porque ela encontrou ela mesma nesse processo. E ela falou uma coisa para mim lá no início, todo o processo, quando veio o diagnóstico, ela entrou para começar a fazer a quimioterapia, ela falou: por que não eu? Por que não eu? A gente enfrenta lutas, a gente tem histórias, você conhece as nossas histórias, você tem, por que não você? Talvez seja o Jaboque. O como você sai é o mais importante, mas você está disposto a transformar o teu coração? Essa é a chave, essa é a chave. A mudança de Jacó toca Esaú. É linda a história, porque quando eles se encontram, ele vem, agarra e abraça o irmão, se lança do rosto, no pescoço e beija. Para que isso, meu irmão? Deus tem me abençoado tanto, faço questão para encontrar merecer dos seus olhos. Para com essa história, não quero nada teu. Ele estava resolvido, mas o problema não era Esaú, o problema era Jacó. O problema não é a luta que você encontra, ou a situação, que é o polir, que é o espinho, mas a maneira como você lida com o processo. Você sabe até dessa verdade, mas talvez precisa despertar hoje. A mudança toca, e é necessário a gente ir para o vale para ouvir a voz de Deus, para o rio fluir, renovar a aliança, o vale de quebrantamento, o encontro com o primogênito, que dá a primogenitura para você, Israel. Lutou com Deus e resolveu, mas vem as consequências, porque a vida caminhada na fé não é só uma coisa legal que vai ficar tudo bem, ok. Jacó ficou manco da coxa. Então ele tinha, eu já falei isso aqui em algumas pregações, quando ele andava, ele lembrava do vale de Jaboque. Ai de mim, ai de você, se não lembrar do vale de Jaboque. Ai da gente, se torna a pessoa mais boba dessa terra. E é por isso que temos que, às vezes, com as marcas de Deus, mostrar: eu passo por isso sim, sou servo de Deus, sou pastor, cuido de igreja, ajudo uma galera, e eu também tenho minha marca. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus há 20 anos. Você tem suas marcas. E essa marca não é para te envergonhar, mas é para que Deus seja glorificado. Porque você não parou apesar da marca. Essa resposta que você dá para o seu processo, eu vou continuar. Em qualquer atividade, a gente está muito ainda vivo a história da maratona TTT. E na noite anterior, eu fiquei conversando um bom tempo com o pastor Digão, que é ultramaratonista. Ele falou, cara, tem hora que você tem que ignorar o teu cérebro. E o que é interessante, desfruta do processo. Se você ficar pensando, falta tanto, você morre. Curte cada etapa. Eu faço o contrário, eu vou diminuindo, né? Era 10 quilômetros, agora só falta 9, na verdade 8. E eu vou trabalhando o meu espírito, minha mente. Não vou falar igual o Pablo Marçal, que num dia eu corri num dia, no outro fui campeão no triatlo. Desculpa, tá? Corri, não corri tão bem como a última, a areia estava pesada, tinha muito rio lá das chuvas, foi um sufoco. Eu quis muitas vezes pensar num churrasco, quis pensar, não dava, era uma luta. Eu pensava no açaí, eu pensava no chocolate, eu pensava em tanta coisa, mas eu lembrava da minha filha que falou, pai, tu vai conseguir. Chore no vale, chore no vale. Como te chamas? Chora pela tua cidade, chora pela tua família, chora pelo teu processo, mas saia desse vale, saia desse ambiente. Israel, que luta com Deus, foi o nome dado por Deus a Jacó, aquele que no rio Jaboca, aquele que corre, aquele que desemboca, essa experiência faz ele continuar como um patriarca necessário para levar a promessa de Deus. Aquele que corre, o lugar onde você precisa ficar só, o encontro no meio da noite, você luta até o alvorecer, o entendimento da verdadeira identidade que nasce do coração de Deus. Quem você é quem Ele chamou para você ser, não quem você inventou. Quem Ele te chamou para que você fosse? E essa é a pergunta para todos. Não fala de obra, de ser um cargo dentro da igreja, uma atividade apenas, mas fala da tua essência. Entendimento sobre identidade hoje é muito, muito, muito mais forte e necessário. Porque quando você tem identidade, você tem bênção. Sem identidade, você não desfruta da bênção. É insatisfeito, murmura, reclama, nada está bom. Eu tenho identidade, porque o cara é grato, ele sabe quem ele é, ele sabe de onde saiu, ele sabe para onde está indo. Eu agradeço a Deus cada café, eu agradeço a Deus cada oportunidade de bênção na minha vida. Como você se chama? Você se chama circunstância? Você se chama debilidade? Você se chama história familiar? Como você se chama? Depois que você entende quem você é, você aceita o que Deus tem. Quando você entende quem você é, você aceita a medida de Deus. O que o anjo falou para Maria quando ela ia conceber do Espírito Santo o Salvador? Nascerá de ti. Explicou tudo. Ela entendeu. E sabe como ela termina? Que se cumpra sobre mim as suas palavras. Que seja feito conforme a sua vontade. E nós oramos, seja feita a sua vontade. Mas tão contrários, tão chatos, tão cri-cri, tão crítico. Quando você entende que você é, você aceita o propósito. Lutou com Deus e venceu. Aceita o sinal. Eu quero, nesse momento aqui, meditar com vocês. O que reserva aqui à frente, esse futuro, esse ano, que nós fazemos exatamente esse encontro para um primeiro choque, e é proposital para você despertar. Pena que muitas pessoas não valorizam. Eu sou aquele que valoriza já há alguns anos, e Deus tem me levado em lugares que nem imagino, como recompensa de levar a sério as coisas que Ele tem para mim. Tem gente que fica. Hoje um guerreiro me escreveu e eu respondi para ele. Aliança é algo muito profundo para quem gosta de ficar na espuma. É uma palavra muito profunda. Aliança é muito profundo para quem só gosta de ficar na beirinha do rio. Porque a aliança se dá num contexto de profundidade. O futuro de Jacó interessava para Deus, assim como o nosso futuro interessa para Deus. Eu tenho que encarar minha vida de uma nova maneira. Se ele quiser me colocar no alto de um prédio maravilhoso, com autoridade, com governo, com grana, para que ele tem isso? Para que ele tem? Para que ele tem isso? E a partir de um encontro, eu começo a desdobrar na minha mente, no meu coração, uma visão diferente de vida. A maturidade te traz algumas coisas. Eu posso falar no alvo dos meus 50 anos que eu vou completar. Está todo mundo convidado dia 23, sexta-feira, aberto. Tudo à vontade para vocês. E eu tenho algumas pessoas adquirem alguns certo, algumas pessoas adquirem o direito de falar certas verdades. Muita coisa que a gente carrega na bagagem da vida não tem nada a ver. Muita coisa. Não é coisa boba, não, passageiro, mas as coisas de preocupação. Muitas culpas a gente carrega, porque somos falhos. Muitas coisas nós ficamos preocupados e acabamos absorvendo um nome que não é nosso. E quando Deus para num momento como esse, ou talvez em outros processos, porque Deus é bom numa coisa, Ele é bom em parar a gente para falar quando Ele precisa. Seja o teto do hospital, seja um momento difícil, seja um dia de lágrima, seja um pequeno que te constrange, para perguntar, vai seguir desse jeito ou vai refazer a sua história? Vai ficar da maneira que você construiu esse teu cenário, ou está disposto a permitir que Jesus mude isso hoje? Mude o seu destino. Como eu disse no início, quando os caminhos de um homem agradam o Senhor, você sabe o que ocorre. A resposta de Jacó levou 20 anos. Talvez hoje você está encontrando momentos aqui, dentro dessa dinâmica, de avaliar. 20 anos da sua vida, talvez, processo que você está encontrando na tua vida agora, perguntando a Deus, tem algum caminho mau no meu coração? Me guia na sua misericórdia, me guia na sua graça. Provérbios 14, 12 diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte, porque somos enganosos, os nossos corações, há um caminho que parece direito. Parece direito, mas não é. Por quê? Porque você precisa passar pelo Jaboque. Você precisa tirar tudo que te cerca, isso é só você. Olha que interessante. O Senhor podia se manifestar no meio do bando dele, com as filhos, com as esposas, na frente do irmão. Deus quis falar no pessoal. E eu acredito que a melhor forma de Deus falar com a gente é no nosso secreto. É no nosso secreto. É quando a gente tira tudo. É quando a gente enxerga as limitações que tem impedido de viver a justiça dele. E a maior limitação se chama orgulho, que é a forma mais desgraçada de nos contaminar, porque a gente não percebe. A gente não percebe quanto orgulho nós temos. Nós não percebemos. É por misericórdia. Quando Deus se agrada de nós, e quando Ele nos leva a um lugar de rendição, esperando que a gente se renda, porque tem alguns que não se rendem. Um coração verdadeiro, um coração humilde, mãos que apresentam a sua verdadeira condição, e um clamor. O clamor, como diz Salmo 25,4, faz-me, Senhor, 25,4 diz assim, Salmos, conhecer os teus caminhos, e ensina-me as tuas veredas. Pode ter 50 anos de igreja, eu estou 20 aqui, mas sei lá quantos que eu comecei a me aproximar do Senhor, todos os dias da minha vida, eu abro os meus olhos, tenho uma jornada, é um dia de folga, é um dia legal, é um dia difícil, é um dia tenso, é um dia que eu não estou bem, eu quero reconhecer o Senhor, endireita as minhas veredas, eu preciso, Senhor, da sabedoria, quebranta o meu coração. E quando você pede de verdade para que Ele quebrante seu coração, você fica fácil. Você fica argila que Ele precisa. Peraí, deixa eu dar uma limpada aqui, Ale. Está demais. E quando você quebrando o coração, você deixa de ser ameaça da tua bênção. Quando você quebrando o seu coração, você deixa de ser a ameaça da tua bênção. Porque ai de Deus me abençoar que eu não posso agora. Ai de Deus. Ele me perde. Ai de Deus. Responde tudo que eu quero. E o Salmo 139, verso 23 diz assim: sonda, meu Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, meu Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos. Nós temos uma série de questões dentro de nós para tratar. Mas se você hoje mergulhar nessa verdade de quem você é e aceitar, passar pelo vale de Jaboque, se desvencilhando de tudo que te cerca e reconhecendo questões que estão te limitando para avançar nas bênçãos, eu creio que há um despertar para isso aqui nesse momento. Feche os teus olhos. O louvor pode ministrar algo na direção do que nós estamos dizendo aqui. O Jaboque é o lugar de confrontar uma estrutura muito complicada nessa região, que é o orgulho. E eu falo porque eu aprendi a amar essa terra há 20 anos, aprendi todo o meu coração a me conectar com a história, com o povo, com a vida RS, mas a gente tem que estar esperto, porque a gente precisa olhar para nós mesmos e identificar com o território, com as circunstâncias, o que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo na nossa primeira igreja, que é a casa. Avaliar princípios, fundamentos de santidade, a palavra, os frutos, a consagração. Avaliar se tem princípios que estão sendo quebrados, ou se eu estou sendo quebrado por eles. Fundamentar o local, fundamentar as colunas da minha vida, e eu ser com a minha casa uma igreja forte. Por isso eu bato muito na tecla, precisamos estar conectados num discipulado próximo, que são as células. É a proximidade do contexto de igreja mais rápido que podemos ter, ser uma igreja orgânica, não apenas corporativa, como famílias próximas, não um grande grupo, um grupo menor. Que atitudes eu estou tendo que se identificam com esse principado, com essa estrutura espiritual que age no orgulho? Quais são as minhas motivações que têm atrapalhado o meu chamado, a minha designação? Quais estruturas espirituais das trevas já existentes estão sendo fortalecidas ciclicamente pela essa data profana como essa de hoje? Será que existe tolerância ao pecado? Sonda, meu Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Caminho eterno é o caminho da santidade, olhando os caminhos eternos do Senhor, as veredas eternas, veredas antigas. Não fala de passado, fala daquilo que sempre esteve à nossa disposição, que nós perdemos porque somos pecadores. Só entra com santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Será que eu estou tendo tolerância ao pecado nos meus hábitos? Como lidar com o novo cenário espiritual que está acontecendo? Confessar esses pecados. É o momento de você olhar, enquanto nós ministramos aqui, e não se distraia. Algo pessoal. Aqui é algo pessoal. O Jaboque é sozinho. Se você quiser se separar nesse momento, se ajoelhar, se levantar, continuar onde você está, é você e Deus. Enquanto nós ministramos, eu vou pedir para fazer uma ambiência só de instrumentos por enquanto, para vocês avançarem nesse contexto de instrumentação aqui, só os instrumentos profetizando, para que a própria letra não te distraia, apesar de ser algo tão poderoso que é a mensagem de adoração. Mas fica sozinho agora no Jaboque. Talvez você está se chamando processo, suas falhas, seus erros, suas culpas. Quando você pergunta como te chamas, o que ele quer ouvir é: eu sou teu filho. Eu sou tua filha, meu coração é teu, eu tenho os meus erros, eu quero confessá-los, eu preciso de quebrantamento para estar mais perto de ti, porque o alto e sublime, aquele que habita no santo lugar, também habita com os contritos, com os quebrantados. Então quebrantamento me conecta, mas eu não posso me quebrantar sem a tua presença, Espírito Santo. Se o Senhor quebrar as estátuas da minha vida, os meus títulos, os meus deuses secretos, é nessa hora que tudo desaparece, só fica a gente e o próprio Senhor. Como você se chama? Rejeitado? Preso? Endividado? Idólatra? Egocêntrico? Vaidoso? Rancorosa? Amargurada? Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Aqui não é lugar de título, aqui é lugar de quem está procurando dizer quem é, como eu me chamo. Eu quero ser chamado por aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. E eu sei que a primeira coisa é filho, filha, mas depois o Senhor pode me fazer o propósito no meu coração. O campeão, o vencedor com Deus. Aquele que venceria o deserto, venceria a fome. Aquele que protegeria o propósito de uma nação que o Senhor escolheu através do ventre de Abraão. Aquele que estava livre da culpa do passado. Aquele que não aceitou o diagnóstico. Eu não sou o diagnóstico. Não é o meu destino o que eu enfrento e vivo. Ah, se eu pudesse subir aos céus e contemplar a tua face. Se eu pudesse ter um segundo teu olhar. Sentir a tua presença mais profunda em mim. O teu toque, a tua presença. É tudo que nós precisamos. Perdoa a nossa distração. Ah, se eu pudesse te enxergar. Como o Senhor é lindo. Como os teus servos te viram subir. Assim o Senhor descerá dos céus. Quando estamos sozinhos, quando estamos sem ninguém por perto, o Senhor ali está e nós não percebemos. Perdoa-nos. Nos distraímos com o nosso orgulho, as nossas justiças, a nossa argumentação, as nossas saídas, os nossos anos de ministério. Não podemos avançar um dia na nossa existência. Tudo está em Ti. A pergunta é: quem você quer deixar de ser agora? E aí você pode confessar. Todos nós estamos aqui de olhos fechados. Se você quer vir à frente, se você não veio, quer ficar de joelhos, se você quer ficar num canto aqui com o teu coração na presença de Deus, se prostrar, se deitar no chão, eu não tenho pressa, Deus muito menos, porque a obra dele é profunda, maravilhosa, mas vale um minuto em tua presença, mas vale um momento nos teus atos do que mil em outro lugar. Talvez você está aqui hoje acompanhando também. Faça desse ambiente que você está o lugar de encontro. Quem você quer deixar de ser? Sempre que eu pude, eu encarei o meu Jaboque. Eu nunca negligenciei. E que Deus possa me quebrantar mais uma vez. É tudo que eu preciso. Coração quebrantado, humilde. É o que nós precisamos para avançar como vencedores. Quem você quer deixar de ser? E quem você aceita ser? Conforme Ele diz que você é. Eu não sou codependente. Eu não sou dependente. Não quero ser isso. Não quero ser culpado, acusado, duro, rancoroso. Não quero reter aquilo que é o bem do meu próximo. Não quero amar o tesouro e o ouro dessa terra. Mas eu quero começar um processo novo hoje, Senhor. Ser quem o Senhor chamou.
Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não. Profundo. essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Aceita mudar o teu coração, o coração das pessoas que estão do seu lado, começa a ser transformado por Deus. Quem mudou o coração de Esaú? Jacó não tinha nenhum contato com ele há 20 anos, mas quando ele aceitou passar pelo Jaboque, ele estava preparado para encontrar um homem com outro coração. Quando você usa de momentos como esse para tratar o teu coração, essa é a chave. Aí você começa a ver a transformação na tua volta. As pessoas que de alguma maneira te feriram, ou que você feriu, não são mais ameaças, porque o seu coração está diferente. E você olha, por ter passado por um vale, você perdoou. Você anda a segunda milha, você dá a túnica além da capa. Não tenho mais nada, eu dependo de Deus. Eu encontrei com o Senhor, Ele mudou minha vida. Eu passei a ser quem Ele chamou. Então, não há mais uma ameaça. Como você se chama? E como Deus te chama? Quem você escolhe hoje? Talvez você precisa renunciar a algo. Coloca a mão no teu coração, os olhos fechados. Estamos diante do Senhor. E nessa noite aqui podemos confessar coisas. Talvez a falta de quebrantamento, talvez a obstinação, a luta por objetivos, a luta por alvos da terra, que te congelou e te fez um religioso, uma religiosa. Mas o quebrantamento nos torna tão parecidos com Jesus. Porque depende da reação das pessoas ao nosso redor, a gente está resolvido. Ainda que a gente tenha que andar mancando, mas dentro de nós estamos resolvidos. Coloca a tua vida diante do Senhor agora. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu aceito o que o Senhor preparou para mim. Nesse vale do Jaboque, eu desisto, de ser, aquele, que o Senhor não chamou, que o Senhor não desejou, que o Senhor não tem propósito. Perdoa tudo que é em mim. Contrário, ao propósito. Eu aceito. No meio dessa noite. Encontrar. Quem o Senhor chamou. Para que eu seja. Eu aceito. Quem eu sou. No teu coração. Não mais no meu. Mas quem eu sou. De acordo com a tua vontade. Quem eu serei. Pelo teu toque. Quem eu serei. Pelos teus desígnios. Quem eu serei. Pelos teus pensamentos. Quem eu serei. Pela tua palavra. Sonda-me. Conhece meu coração. Sonda-me. Prova-me os pensamentos. Tira de mim. Os caminhos maus. E me conecta. Aos teus planos. Ainda. Que eu tenha que abandonar. Algumas questões. Relações. Posses. Títulos dessa terra. No vale do Jaboque. Eu quero deixar. Conforme a tua vontade. Habita em mim. Espírito Santo. Nessa noite. Eu escolho. Ser quem o Senhor chamou. A partir de hoje. Em nome de Jesus. Pode adorar o Senhor? Vamos adorar. Essa é a liberdade. Se você quiser adorar ajoelhado, quiser ficar aqui no canto, no teu lugar, não tem problema. Vamos adorar mais um pouco.
Oh,
Espírito Santo, eu te peço que eu possa escrever os nossos nomes no nosso coração, o nome do nosso propósito, e apagar aquilo que nos limitava, que nos fazia derrotados, circunstâncias, processos, palavras, pessoas, diagnósticos, erros, impedimentos, padrões. Derrama da tua graça sobre nós, todos que estão acompanhando. O Senhor é surpreendente, o Senhor estende as mãos na mais terrível tempestade, nos leva ao lugar de segurança. Foram as tuas mãos que alcançaram Pedro afundando, não foi Pedro que se lançou, foi o Senhor que estendeu a mão. Então estende a mão agora, Pai, para aqueles que precisam, e apaga, apaga aquilo que estava trazendo sofrimento para muitas pessoas aqui hoje. Fala ao nosso espírito quem nós somos, e que a nossa alma se submeta ao teu espírito, e que tenhamos a sabedoria de proteger o que o Senhor está nos dando nessa noite, esse tesouro de um avanço, como a tua filha ministrou, o tempo de avançar, de prosseguir, que possamos prosseguir para esse alvo, Pai, ao passar por esse momento, com o propósito de encontrar, sermos aprovados. Nós te reconhecemos nesse ambiente e te adoramos, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, que é bom.